E a educação? A educação superior é tema hoje do Maringá em Foco, às 8 horas da noite, no Radoc Buffet. E agora de manhã, no CBN Maringá, primeira edição, nós vamos fazer uma prévia dessa discussão com os vice-reitores das duas maiores instituições de ensino superior de Maringá, do Unicesumar e da Universidade Estadual de Maringá. E eu tenho agora na linha o vice-reitor do Unicesumar, Wilson de Matos Silva Filho. Vice-reitor, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quando nós falamos de ensino superior em Maringá, ele tem um impacto em vários setores. E é claro que isso é algo que importa, tanto para as instituições como para a cidade. Qual é hoje o impacto que a Unicesumar tem, e o senhor, como também vice-presidente do SINEP, pode avaliar qual é o impacto que a educação superior tem na economia da cidade e como é que isso pode ser administrado?
A educação tem um impacto muito grande, Gilson, em toda essa cadeia produtiva. Né? Então, o setor econômico como um todo, ele é impactado, né? Porque há um papel da universidade em ajudar a reinventar a economia, né? Buscando estratégias para o aumento da produtividade. O próprio desenvolvimento do conhecimento intelectual, né? Aplicando esse conhecimento na economia da cidade e do nosso potencial. Acho que um aspecto importante que destaca estrategicamente uma universidade e o segmento de ensino superior é o aspecto social, né, porque ele reduz a desigualdade social no seu sentido mais amplo, né, reduzindo a violência, diminuindo o desemprego, trazendo bem-estar para a nossa sociedade. Um aspecto estratégico também que hoje o ensino superior tem participado ativamente é a questão do meio ambiente e da qualidade de vida. Né, a instituição ela tem ajudado no desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida, e isso é muito forte, principalmente aqui na região norte e noroeste do Paraná. A universidade também tem um outro aspecto de trabalhar e ajudar no desenvolvimento da questão da acessibilidade, da infraestrutura, né, facilitando essa a moradia, a localização para a força de trabalho que ela coloca no mercado em nossa região. E eu acho que um dos principais aspectos que ela tem como influenciar esta cadeia como um todo, essa capacidade institucional dela de envolver todos os stakeholders, todos os que, as partes que fazem parte, né, das diferentes camadas do governo, das câmaras de comércio, das organizações privadas ou públicas, né, nesse grande debate da necessidade da formação de mão de obra qualificada e de como que a universidade pode contribuir dentro dessa cadeia produtiva para ajudar o desenvolvimento da nossa economia.
Além da vice-reitoria, o senhor também está, além de ser vice-reitor, o senhor está também no SINEP como vice-presidente. E nós temos uma crise econômica que afetou vários setores, inclusive setores da educação. Nós tivemos a questão do FIES, que houve uma redução dos investimentos do governo. Isso afetou o ensino superior de forma geral? Como é que o ensino superior respondeu ou responde a essa crise econômica?
Com certeza, isso afetou o setor de educação superior privado, né, principalmente pela incipiência do FIES, que é o Programa de Financiamento do Governo do Estado, mas isso levou as escolas a se reinventarem. Né? Então, nós sabemos que hoje o Brasil está mudando, com ele o mercado de trabalho está mudando, o perfil do nosso aluno está mudando. Então, as escolas estão buscando alternativas, seja através de mudanças no processo de ensino-aprendizagem, trazendo inovações acadêmicas, seja através da oferta de financiamentos da própria instituição, da busca de novos financiamentos privados para permitir essa acessibilidade. O Brasil hoje tem 14% da sua população jovem de 17 a 24 anos no ensino superior. Se nós compararmos com países aqui da nossa região, o Chile chega a 40%, a Argentina está próximo disso, e em países desenvolvidos como a Dinamarca e outros países europeus, chegam a 70% dos profissionais com formação superior, né? E hoje nós vivemos um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Então essa qualificação profissional ela é muito importante para o profissional e também para essa trajetória corporativa.
Entender o aluno, entender o mercado, os cursos que se oferecem. Vocês tiveram uma abertura de curso muito grande, e principalmente nesses últimos 10 anos. Como é que se faz uma abertura de curso em relação com o mercado? Tem que se ler a todo momento o mercado, e qual é hoje a importância da qualificação para o mercado da nossa região?
Com certeza, essa relação da universidade com a empresa ela tem que ser cada vez mais próxima. É o exemplo da própria Unicesumar. Hoje, todas as vezes que nós vamos ofertar um curso novo, nós fazemos análise de mercado, nós temos ferramentas e equipamentos para nos dar o perfil que nós precisamos desse profissional e nós procuramos nos representantes de diversos segmentos da economia, entender qual o perfil de profissionais que eles precisam, o que o mercado precisa para continuar crescendo e se desenvolvendo. Então, é uma relação muito forte hoje entre universidade e a própria sociedade quando a gente escolhe um novo curso dentro do nosso portfólio. E está mudando muito, né? Muitos cursos novos estão vindo. Recentemente lançou-se em São Paulo um curso superior de inovação criativa, economia criativa, né? Então a gente vê que esse mercado também está mudando, né? E nos faz repensar o tempo todo e o mercado nos cobra disso.
O ensino técnico à distância está crescendo. Ele vai chegar a ser o elemento mais importante das instituições de ensino superior? A gente caminha para isso?
O ensino à distância?
A distância e o técnico. A gente tem alguns cursos voltados mais à área técnica.
Nós temos uma oportunidade muito grande no Brasil, porque nem todos precisam ser bacharelados, né? Nós também precisamos de técnicos. Então, o curso superior de tecnologia cresceu, é algo novo, que foi implantado há 15 anos atrás. E isso tem crescido muito, tanto na educação superior quanto na educação técnica. Existem mercados de trabalho específico para o técnico e mercado de trabalho específico para o bacharel. Então, existe uma tendência de crescimento, mas, como a gente pode observar em todos os países desenvolvidos, a educação superior, ela é maior, muitas vezes, do que a educação técnica. Existe uma tendência também do crescimento da educação à distância, né? O Brasil segregou o acesso ao ensino superior, do ponto de vista social, na década de 80, 90, e a educação à distância tem esse papel social muito forte, né? Ela também é um fenômeno sociológico, social, não só um fenômeno educacional, porque ela está entrando em regiões que uma educação presencial nunca entraria, porque o custo da educação presencial é muito alto do ponto de vista da infraestrutura, do mobilizado, dos laboratórios. Então a educação à distância no Brasil cresceu muito nos últimos 10 anos e a tendência é que ela continue crescendo nos próximos anos, principalmente pela desburocratização do governo federal, que aconteceu recentemente, na permissão de abertura de polos, no credenciamento da educação à distância no Brasil, em todos os níveis. A educação à distância irá crescer não só no ensino superior, mas também no nível técnico.
A Maringá mudou muito o curso dela, o curso econômico, as bases da economia dela, principalmente no espaço urbano na década de 90. A educação teve um papel muito grande nisso, foi exatamente nesse momento que a instituição que o senhor representa surgiu e se desenvolveu. E a gente tem o Master Plan, que é hoje o planejamento da cidade, para 2047, apontando alguns alicerces fundamentais para a economia. E a educação superior passa, é um desses alicerces. Como é que o futuro é para as instituições de ensino superior? Como é que o senhor, à frente de uma entidade como o Sinep, que discute essa questão, está discutindo o Master Plan, deslumbra o futuro e o papel que a instituição de ensino superior vai ter nisso?
Uma perspectiva muito boa, mas com muita responsabilidade. Maringá hoje é uma referência em todos os níveis desse ecossistema da educação, está em melhor qualidade de vida, isso tem a ver com o investimento que nós fazemos em educação. Nós estamos hoje entre as 100 maiores cidades do Brasil, com um dos melhores índices do IDEB, e temos um crescimento constante na graduação no ensino superior. Então é uma expectativa muito grande, uma responsabilidade grande, porque quando nós pensamos na visão de futuro de 2047, onde Maringá quer tornar-se a melhor metrópole do interior do Brasil, com uma elevada qualidade de vida, com referência nacional e alto valor agregado, isso traz uma responsabilidade para o setor de educação, né? Mas Maringá já é um grande polo de inovação e empreendedorismo. Então eu tenho dito no Sinep e nas nossas reuniões que nós temos que formar e atrair, reter profissionais de referência e de qualidade técnica, né? Voltados para a ocupação de empregos e de trabalhos de valor agregado, né? Que possam potencializar o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento de nossa cidade. Mas para que isso aconteça, nós temos que continuar estimulando, enquanto sindicato, enquanto Sinep, essa integração entre as instituições de ensino, entre os centros de pesquisas. Hoje nós temos centros de pesquisas internacionais de excelência, temos muitas empresas locais de excelência, essa integração universidade-empresa. E direcionando as atividades acadêmicas para essa excelência, né? Porque não basta apenas ofertar um curso superior ou expandir a rede de ensino, mas tem que ser uma rede de ensino de excelência dentro daquele tripé que é o sustento de uma instituição universitária, que é o ensino, pesquisa e a extensão.
Uma última questão é o desdobramento da instituição de ensino, que o senhor representa, tem uma série de unidades abertas em outras cidades, deve abrir mais, e outras questões que envolvem também a educação na região. Muitos dos alunos que frequentam o ensino superior em Maringá são de outras cidades. Como é que isso pode causar uma relação causa-efeito? Quer dizer, a gente tem um avanço nas instituições sobre outras cidades, tem muitos alunos de outras cidades em Maringá. Como é que se pode dar um serviço para outras cidades, ajudar as cidades da região também, que não fique só centrado em Maringá os benefícios?
Nós já vemos essa tendência. É grande parte, os Pesumar, hoje nós temos 90 mil alunos, aqui em Maringá temos aproximadamente 20 mil, 30% não são de Maringá, eles mudam para cá para estudar, aí nós temos mais um percentual de 30% que vem das cidades ao entorno, nós fizemos um levantamento Geomart recentemente, esses alunos vêm de 120 quilômetros de distância, diariamente, em média, estudam aqui e voltam para a sua cidade. Mas a nosso entendimento, grande parte desses profissionais, alguns se estabelecem no nosso município e outros voltam para aqueles municípios, né? E hoje nós temos, principalmente na área da saúde, é um exemplo muito clássico da Unicesumar, nós buscamos formar profissionais mais humanizados, profissionais que tendem a se preocupar com o sistema, né? Onde tem mais oportunidades, onde tem mais necessidades. Por exemplo, na área médica, o Paraná tem 399 municípios, nós temos mais de 100 municípios que não tem um médico. Então nós buscamos formar um profissional que possa se deslocar para esta região, que possa ter essa visão da importância do trabalho dele numa região ainda em desenvolvimento. Então a instituição trabalha muito sobre isso. E para isso nós temos uma disciplina hoje única em todos os nossos cursos de graduação, tanto no EAD quanto no presencial, que é de preparação para a vida, onde nós ensinamos esse nosso estudante a fazer o seu projeto de vida, curto, médio e longo prazo, de vida pessoal, de vida acadêmica, de vida espiritual, para poder estar ajudando nessa construção, na colocação do mercado, seja em qualquer região que ele possa estar.
Gostaria de agradecer ao senhor, ao senhor vice-reitor, professor Wilson de Matos Silva Filho, por essa entrevista. Obrigado.
Eu que agradeço, Gilson. Obrigado. Bom dia.
Conversei com o vice-reitor da Unicesumar, falamos sobre o papel da instituição de ensino superior privado na economia local, os desdobramentos que elas podem ter no futuro. No Master Plan é apontado como uma das áreas de relevância para o futuro de Maringá. E o papel que essa educação representa também para outras cidades da região. Às 10h40, quem vai estar conosco é Júlio Damasceno, vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá, falando exatamente sobre esses temas no caso da educação pública, o papel da UEM em Maringá e região, quais são os efeitos que a educação pública faz, já que a UEM também tem uma série de campos afastados, campos que são administrados pela UEM em outras cidades e que têm relevância na economia, pela própria história da Universidade Estadual de Maringá.